Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, gente, tudo bem?
Tudo ótimo, bem. Tomás.
Mais uma semana cansativa aí.
E ela que foi curta.
É, pois é, uma semana que teve feriado na segunda nos Estados Unidos, feriado no Brasil na terça, mas teve volatilidade à vontade aí ao longo dessa semana. Então vamos começar pelo internacional, que foi mais tranquilo do que o doméstico. Então, a gente teve reunião do Banco Central Europeu, a gente teve os números de vagas de oferta de trabalho nos Estados Unidos, né, os JOLTS, e a gente teve os membros do Fed falando, não é isso, Sara?
É isso. No cenário internacional, né, depois do payroll na última sexta-feira e essa semana mais curta que você disse por conta do feriado, a nossa atenção se voltou para o que os membros do Banco Central americano iriam falar em relação ao tapering. De forma geral, o que a gente viu foi um reconhecimento da atividade mais fraca no curto prazo, por conta da variante Delta e dos problemas relacionados à oferta, o que tirou setembro da mesa, apesar de não ter acontecido uma alteração completa em relação ao cenário. Então, por exemplo, o Bostic, que é um membro atualmente votante e falava em começar o taper em outubro, mudou o discurso para falar em redução em algum momento esse ano. Eu acredito que para a reunião desse mês, o que a gente deve esperar é uma sinalização parecida com a do Williams, o presidente do Fed de Nova York, de que assumindo que a economia continue a se recuperar, vai ser apropriado iniciar essa redução de compra de ativos. E aí o que vai determinar exatamente o timing é o mercado de trabalho, né? Como você falou, a gente viu o JOLTS, que mostra o número de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos, fazer um novo high no mês de julho, e a gente deve observar aos poucos a oferta e a demanda começarem a andar mais em equilíbrio, né? Logicamente, esse equilíbrio ele tende a acontecer de forma gradual, mas a gente acredita que com o fim dos benefícios, desemprego e a reabertura da escola, esses fatores vão auxiliar nesse processo e ao longo das próximas semanas a gente vai começar a ter um cheiro se esse movimento realmente começou a ocorrer de forma mais acelerada. O que a gente vai olhar? A gente vai ficar de olho especialmente nos surveys com as empresas, os indicadores regionais, os subcomponentes de emprego desses indicadores, o que as indústrias estão falando a respeito. No mês passado, tudo isso apontava na direção de uma desaceleração no mercado de trabalho, que foi confirmada no número oficial. Então, essa sensibilidade vai ser novamente importante agora. E, além dos Estados Unidos, na Europa, a gente teve a reunião do Banco Central Europeu. O ECB ele praticamente entregou ali o que o mercado esperava, uma redução modesta no ritmo de compras do PPP. Então, a gente saiu de 80 bi de compra mensais para caminhar para algo entre 60 e 70, o que é ligeiramente ainda superior ao pace lá do primeiro trimestre. As projeções de crescimento e inflação, elas foram revisadas para cima para incorporar as surpresas observadas, mas a inflação ainda fica bastante abaixo da meta durante todo o horizonte de projeção, o que vai fazer com que o ECB mantenha uma postura acomodativa ainda por bastante tempo, caso ele queira passar a credibilidade com essa métrica nova de simétrica de 2%. Então, a discussão mais interessante de ECB, ela fica, na verdade, para a reunião de dezembro, que é como o ECB vai remodelar os seus instrumentos de política monetária para entregar uma política monetária que precisa ser muito expansionista, uma vez que o programa, o que é o PPP, né, que foi criado para a pandemia, ele tenha terminado. Então, para o ECB, a gente fica esperando aí a reunião de dezembro e na semana que vem a gente vai ter alguns dados, começa a ter alguns dados nesse sentido que eu citei sobre os regionais de mercado de trabalho, além do CPI na próxima semana de Estados Unidos.
O mercado internacional teve uma semana de realização de lucros, né? Quando a gente olha para a Bolsa Americana, ela está fechando aí com 1,5% de queda. Eu acho que a queda muito em função discussão no Congresso americano, né, do como vai ser o financiamento do novo pacote de estímulo que está sendo negociado. Os democratas querem né, alguns democratas querem taxar, colocar imposto, né, nas recompras de ações das empresas, né, nos buybacks. E acho que foi uma desculpa para a gente ter uma realizada essa semana, né, caindo aí 1,5%. As commodities tiveram, acho que, uma semana de recuperação, acho que muito em função do telefonema que o Biden teve com o Xi Jinping, né, o presidente da China, então mostrando aí uma disposição aí pro diálogo, tá? Mas apesar da realização das bolsas americanas, foi uma semana positiva aí para emergências, moedas de emergência performaram bem, tá, relativamente bem. A perspectiva segue positiva aí para frente, mesmo com a chegada aí da reunião no final do mês aí do Fed, que eles vão, né, sinalizar, talvez, que as próximas reuniões vão estar bem live, né, que a gente chama, que dependendo dos números, eles podem começar já a implementar esse movimento de tapering, mas a gente acha que está muito bem precificado. O próprio estudo de juros americano terminou a semana aí com uma pequena alta aí nas taxas, muito influenciado, né, pelo iníciozinho de redução de estímulo aí do ECB, né, que reduziu um pouquinho do que aumentou no início do ano. Mas a gente segue com a perspectiva aí de que os juros vão voltar a abrir até o final do ano, né, quando o mercado de trabalho né, vai começar a retomar mais forte daqui para frente. E a volatilidade ficou, né, no Brasil, né, Tomás?
Então, a gente exatamente
teve uma semana, só falando dos ativos brasileiros, né, sofreram bastante, né, a Bolsa chegou a atingir ali 112 mil pontos, né, e bateu 117 mil pontos hoje, agora está fechando ao redor, né, de 115 mil. Os juros futuros tiveram mais uma semana aí de muito estresse, né, o juro de janeiro de 27 chegou a atingir aí 11% ao ano, né, com uma Selic implícita ali de acima de 12%, né, melhorou um pouco do que estava. O dólar, né, fechando aí com 1,5% de alta, mas estava com uma alta mais forte na semana. A gente segue num ambiente bem volátil, tá? Mas a gente teve novidades aí que a gente acha que pode melhorar o ambiente daqui para frente.
A gente teve o 7 de setembro, era o evento esperado há tempos aqui no Brasil. A gente já tinha uma perspectiva de que fosse um contingente numeroso de pessoas à rua em apoio ao atual mandatário do país. No dia 7, no dia do evento, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma retórica mais agressiva, mais de confronto contra o STF. Isso daí, primeiramente, foi visto de forma bem negativa, dado que o risco de crise institucional se eleva. Mas a gente teve uma surpresa, e aí eu acho que a gente acha aqui que foi uma surpresa relevante, que foi a carta, basicamente com um pedido de desculpas por tudo que falou, sendo redigida em conjunto com o ex-presidente Temer, que é reconhecido por todos como um personagem muito bem ponderado, com forte entrada também no meio jurídico, forte entrada no meio econômico. Então, ele que negociou a carta, ele que escreveu em conjunto com o presidente Bolsonaro. Isso mostra também, da parte do presidente da República, né, um desprendimento de dar até um certo protagonismo para uma pessoa que, em teoria, quando você for lembrar da eleição de 2018, era uma pessoa que ele até batia de alguma forma. Então, a gente viu esse gesto como muito positivo, obviamente que vai demorar para os ânimos serenarem de uma forma geral. Obviamente que o STF não vai demorar a acreditar que houve uma mudança ou não da parte do presidente da República, mas a gente acha o primeiro movimento um movimento muito, muito representativo de distensionamento do ambiente político no Brasil.
Eu só queria pontuar que você escrever, assinar, né, uma carta, né, de compromisso é muito importante, passa um sinal muito forte, tá? Acho que o mercado ainda está ali na discussão, próprias notícias de ECF, quer esperar um pouquinho para ver se Bolsonaro vai recuar ou não, porque é diferente de uma declaração numa live dele, né? Você escrever, né, um comunicado oficial, a gente achou bem forte, né, e pode ter implicações muito importantes para frente, né? Primeiro que ele mobilizou toda a base, né, para o 7 de setembro, né, dele, mostrou força, e com essa carta ele deixou a base muito irritada, né? Então ele perdeu vários seguidores, né, muitos apoiadores importantes no Twitter, né, reclamando na postura deles. Só que a gente acha que daqui para frente o cenário vai ficar mais positivo. Tá? Acho que a gente vai precisar de mais alguns dias para confirmar aí que o Bolsonaro recuou. E quem sabe, olhando para frente, né, a gente tem começado a discutir isso, será que não vai abrir um espaço para uma terceira via para frente, né, com o Bolsonaro se enfraquecendo com a base dele? Então a gente tem discutido que isso pode melhorar bem o ambiente daqui para frente.
Bom, a gente também teve a divulgação do IPCA do mês de agosto. O IPCA do mês de agosto veio bem acima do que era esperado, tá? Veio com uma dinâmica de núcleos também mais pressionada, numa indicação de que o Banco Central vai ter que reconsiderar o tamanho do ajuste de política monetária que ele vai fazer. Então a gente aqui na Novos revisou o nosso call de Selic para frente. A gente acha que o Banco Central vai acelerar dos 100 para 125 nas duas próximas reuniões, entregando o final do ano em 8,5% contra 8% que a gente tinha anteriormente. Obviamente que o efeito de você diminuir a volatilidade política, ele permite com que o Banco Central não tenha que ser ainda mais agressivo no movimento de política monetária, mas efetivamente são surpresas inflacionárias expressivas, tanto em agosto como a perspectiva para setembro, gerando uma revisão do IPCA esperado para o final do ano de 2021 e carregando também via inércia para 2022. Então, o Banco Central ele está bem de olho na inflação 2022. A gente tem, quando a gente pensa em efeito máximo da política monetária, é justamente agora que há o efeito máximo da política monetária sobre a inflação de 2022. Então, o Banco Central não pode largar a perspectiva da inflação do ano que vem. Então, é a hora dele ser mais justo e mais firme no que ele deseja fazer. Então, por isso que a gente acha que ele acelera de 100 para 125. Ambos, né, tanto o movimento de 100 quanto de 125, são movimentos já expressivos, não são movimentos pequenos. Mas, dada a pior, a deterioração inflacionária, a gente vê o Banco Central se obrigando a ter que dar uma pequena aceleração, mas aí fechando, ao invés de 8, com 8,5% o ciclo de política monetária.
É isso, vai ser, né, acho que a semana importante, essa próxima que chega, o Bolsonaro se comportando, acho que o mercado volta a ter uma performance mais positiva.
É isso, pessoal, até semana que vem.
Um abraço.
Obrigada a todos e até a próxima.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.